Parashá desta semana é Parashat Vaera. Parashat Vaera é uma continuação imediata do final da Parashá da semana passada, quando a situação piorou no Egito, e Deus falou para Moshe, agora vai. Então, nossa Parashá começa contando como Deus aparece para Moshe e manda ele falar com o faraó, agora de uma forma diferente, já vamos ver. Depois a Torá traz quem era a família de Moshe, trazendo desde Reuven, Shimon, Levi e todos os descendentes, finalmente até chegar ao Moshe e a Aaron. E aí finalmente a Torá chega na história que Deus mandou Moshe ir falar com o faraó e transformar o seu cajado perante o faraó em um tanim. Tanin, Urashi traz aqui, que é uma cobra. Urashim Shemefayahish diz que é crocodilo. Tanin não é cobra. Tanin é um réptil, mas Tanin é crocodilo, que é um dos símbolos do Egito. E depois a Torá conta sobre o início das pragas, como Deus vai regendo, fazendo e ordenando ao Moshe o que ele para ele falar com o faraó e qual é a praga que está chegando. E assim, ao longo da nossa paraxá, nós temos as primeiras pragas de sangue, rãs, piolho, os animais ferozes, a peste, as bolhas e, finalmente, o barad, o granizo. E assim, basicamente, termina a paraxá, mas a Torá conta todos os detalhes de como foram acontecendo as pragas. Logo no início da paraxá, nós vemos essa ordem que Hashem dá ao Moshe para ele falar com o faraó, para tirar o povo do Egito. Essa semana, mais precisamente ontem, dia 27 de Tevet, foi o Yortzeit do Rav Shimshon Raphael Hirsch. Então vamos ver aqui uma ideia que ele traz no seu comentário sobre a Torá, nesta paraxá. O primeiro ponto que ele coloca é que aqui nós vemos a palavra Vaidaber Hashem el Moshe. É a primeira vez que Deus fala com o Moshe com a linguagem de Vaidaber. Para Shat Shemot, Deus fala o tempo todo com o Moshe na linguagem de Vayomer. Qual a diferença? Nossos mestres dizem que Vayomer significa falar de uma forma suave. Vaidaber significa falar de uma forma um pouco mais dura. Até agora, para Shat Shemot, nós vemos que Moshe tem o tempo todo um diálogo com Deus, uma discussão até em alguns momentos. Quando Deus fala, você vai lá para o Egito, você vai falar com o faraó, você vai... O Moshe fala, mas quem sou eu? O que, imagina? Eu não vou conseguir fazer isso. O Aharon é melhor do que eu. E assim por diante, existe toda uma discussão e uma conversa. Agora que chegou o momento de fato começar, Deus não está escrito que Vayomer Hashem, que Deus falou com uma linguagem delicada com Moshe. Vaidaber Hashem falou de uma forma mais clara e enfática. E por isso está escrito aqui Vaitzavem, ordena. Aqui é a primeira vez que Deus dá uma ordem. Uma ordem muito clara, muito explícita, falando para o Moshe que aqui estamos começando, agora não tem mais discussões, é isso que vai ser feito. E logo em seguida a Torá dá uma pausa, começa a falar, essa é a família, os filhos de Reuven, o primogênito de Israel, era Hanor, Falu, Hetzron, Harmi, essas são as famílias de Reuven. E as famílias de Shimon, os filhos de Shimon, Yemuel, Yamin, Yoahad, Yachin, Tzohar, Shaul ben Aknani, então essas são as famílias de Shimon. E esses são os filhos do Levi. Gershon, Kehat e Merari. E o Levi viveu 137 anos. E os filhos de Gershon são Livni e Shimi. E os filhos de Kehat são Amram, Itzhar, Hebron e Uziel. E o Kehat viveu 133 anos. E assim vai. Até finalmente chegar no Aaron, e com quem ele se casou, e quem foram os filhos dele. E depois finalmente chega no Moshe. E aí a Torá termina e fala, esse é o Aaron e o Moshe, que Deus falou para eles irem lá falar para o povo, para o faraó mandar o povo embora. Eles é que estão falando com o faraó. E aí nós retornamos ao assunto. Retomamos o assunto. E muitos comentaristas aqui querem entender o que exatamente está fazendo essa árvore genealógica parcial aqui. Rav Shimshon Yochai Hirsch diz que aqui é o momento que vai iniciar a saída do Egito de fato. E começa. Começam as pragas. Agora é a hora de sair. A Torá aqui está nos ensinando algo a respeito de Moshe e Aharon que é extremamente importante. Nos povos do mundo, ao longo das gerações, alguém que aparece e faz alguma coisa fora do comum, alguém que aparece e faz algum milagre acontecer, acaba sendo idolatrado. Idolatrado significa que acabam transformando esse sujeito num deus. A Torá aqui está querendo deixar muito claro que essas pessoas que estão sendo enviadas por Deus para cuidar e gerenciar essa saída do Egito são pessoas. Pessoas. São seres humanos. Eles são seres humanos naturalmente, assim como todos os outros seres humanos. E o Rav Hirsch traz exemplo. A gente fala, todos nós conhecemos um determinado judeu, numa época muito mais tarde, que não se tinha como saber a árvore genealógica direitinho dele. E justamente por isso, e uma vez que ele trouxe umas faíscas de luz que foram pegas de Moshe Rabbeinu, ele trouxe isso para algumas pessoas, vieram os povos e começaram a dizer que ele nasceu de Deus. E quem coloca uma dúvida no fato dele ser Deus se transformou num, não só um pecado, uma infração tal, cuja pena era a morte. O nosso Moshe era uma pessoa, era um ser humano, e ele continuou sendo um ser humano o tempo todo. E para sempre, Moshe era um ser humano. E mesmo quando ele já desceu do Monte Sinai, trazendo a Torá para todos nós, mesmo assim, a Torá continua afirmando para nós o tempo todo quem é a família dele. E por isso aqui, quando está começando tudo, Deus afirma e fala, gente, vamos deixar bem claro quem é Moshe. Moshe tem tios, Moshe tem primos, Moshe tem pais e Moshe tem irmãos. Que fique muito claro. Eles são Aharon e Moshe. Eles estão falando com o faraó. Eles são carne e osso como todas as demais pessoas. Então, antes de mais nada, essa árvore genealógica que a Torá traz aqui vem para deixar bem claro e tirar qualquer imaginação de alguém que queira idolatrar o Moshe. Moshe era um ser humano. Mas, por outro lado, diz Rav Hirsch que essa árvore genealógica também vem explicar e deixar claro o contrário. Algo que também leva a um erro que não é menos perigoso do que esse. E é o motivo pelo qual essa árvore genealógica não está limitada no Moshe e Aharon, Yaakov, Levi, Kehat, Amram, Moshe e Aharon. Não precisa falar todo mundo. O que está a ver Reuven com isso? E os filhos de Reuven? O que está a ver Shimon e os filhos de Shimon? Por que essa viagem e a família do Levi, toda a família do Levi, só para falar do Moshe e Aharon? Diz Rav Hirsch, sim. A Torá está querendo nos deixar claro também sobre a natureza e a escolha que Hashem fez de Moshe e Aharon. Porque as pessoas podem dizer que qualquer pessoa, tola que seja, pode se transformar num profeta e falar as palavras de Deus, a palavra de Deus. De repente, o Espírito Divino pode pairar sobre uma pessoa ignorante e ensinar ele, fazer acontecer. Isso também é uma invenção total. Vem a Torá e diz: cuidado. A verdade é que Moshe e Aharon são pessoas, mas eles são pessoas que foram escolhidas por Deus. E Deus não escolheu eles porque eram os primeiros que apareceram na frente dele. Porque os primeiros que aparecem na frente dele era Reuven, o primogênito, e os filhos todos. Mas esses não foram escolhidos para isso. Shimon, todos os filhos, também não foram escolhidos para isso. Levi, também tem vários filhos. Também não foram escolhidos. Tem uma pessoa específica que foi escolhida. Deus escolhe a pessoa que consegue de fato chegar a um nível tal que Deus vai pairar sobre ele, vai informar e vai transformar ele num profeta. Mesmo entre esses irmãos, Moshe era Moshe Rabbeinu. Moshe é chamado de Adon HaNeviim. Ele é o senhor dos profetas. Não tem ninguém que chegou ao nível de profecia que Moshe chegou. A pessoa precisa chegar num nível tal para ser escolhido por Deus. E mais, segundo a Torá, não são as pessoas fracas, tolas, que são escolhidas para transmitir a palavra de Hashem. Muito pelo contrário. Deus escolhe pessoas que são saudáveis de corpo, saudáveis de intelecto. E também que tenham um nível social bom. Justamente para que as pessoas não digam e não inventem histórias. Precisa ser uma pessoa que é inteligente. Uma pessoa que tem um nível social que ele vai conseguir compreender os outros, valorizar os outros. Aí sim ele pode ser um emissário de Deus. Não só isso, ainda Rav Hirsch termina dizendo que a influência dos pensamentos dos pais influencia em quem vai ser a pessoa, em quem vai ser o filho. Quando Leá tem Reuven, ela fala que, vejam só, apesar de que eu não sou a mulher que o Yaakov escolheu para se casar, mas vejam só, Deus me atendeu, me deu um filho. Shimon, vejam só, Deus me ouviu, me deu um filho. Levi, ela finalmente chega a um contentamento, ela diz, pá, me levei agora, meu marido vai me acompanhar. Demonstra uma alegria, um contentamento, um nível espiritual mais elevado. Esse é o filho escolhido. É dele que sai o filho escolhido. E mesmo depois, nós vemos que os pais de Moshe, e foi o Amram, e se casou de novo com a Yocheved, por mais que eles sabiam que tem um risco, que eles não ter filhos, e eventualmente esse filho possa ser morto pelo faraó. Mesmo assim, eles assumem o risco porque eles têm esperança. Olha como isso influencia no menino, na criança que nasceu. Essa é uma criança que nasceu com um sentimento de esperança. Uma pessoa que nasce assim com toda essa esperança, essa pessoa vai chegar num nível mais elevado. É uma pessoa que vai conseguir chegar a um nível de humildade. E aí sim Deus vai escolher ele justamente para representar e para agir. Queria só fazer um outro comentário. Nossa Parashá, que é uma lição também muito grande para nós. Uma das pragas é a praga das rãs, Sfardeia. Quando termina a praga das rãs, o Moshe fala para o faraó, quando o faraó diz que não está mais aguentando essas rãs, o Moshe fala, tá bom, me fala, para quando você quer? Eu vou rezar para Deus. Fala, quando você quer que isso vá embora? E assim você vai ver que é Deus que está fazendo isso. E o faraó está disposto a aguentar mais um pouco, até amanhã. Amanhã eu quero que essas rãs vão embora. Tá bom? Então Moshe reza para Deus. Deus faz como Moshe falou. As rãs morreram no dia seguinte, nas casas, nos pátios, nos campos. E se juntou um monte de montes de rãs mortas. Acharam essa terra, cheirou mal. E aí o faraó viu que Haitá Harvahá, o faraó viu que havia aqui uma Harvahá. Harvahá seria que deu uma trégua. Ele endureceu seu coração, ele não ouviu eles, conforme Deus já havia dito. Um dos comentaristas da Torá é chamado Kli Yakar. O Kli Yakar diz que nós não encontramos isso em nenhuma das outras pragas. Que o faraó faz essa declaração e vê que ele viu que agora, óbvio. Todas as pragas, quando acabavam, era, passou. Passou, então agora podemos continuar escravizando eles. Não vão sair daqui. Diz o Kli Yakar que existe uma diferença entre essa praga e as demais pragas. Quando acabou outras pragas, acabou. Sumiu. Não sobrou lembrança. Acabaram os animais ferozes. Acabaram, eles foram embora. Tá bom. Acabaram as bolhas. Acabou, sumiram as bolhas. Piolho, foi embora, acabou. Foi. As rãs, quando acabou, não acabou. As rãs morreram e ficaram ali. E o cheiro que deixou bativar a chara, essa Torá aqui diz que a terra cheirou mal. Estava impossível andar nas ruas. Diz o Kli Yakar, por isso que a Torá fala aqui que o faraó viu que Haitá Harvahá. Sabe o que quer dizer Harvahá? Ravahá também significa quando você tem um espaço livre, aberto. Ravahá, liberdade, quando você tem espaço também. Sabe o que aconteceu? A Torá está aqui te explicando como pode ser que o faraó, com aquele cheiro horroroso, diz, ah, agora podemos voltar a escravizar eles. Como? Não vamos mandar eles embora. Como não? Ainda continua uma lembrança da praga. Ainda tá ruim a situação. Diz o Kli Yakar que essa explicação que a Torá está dando. Um lugar que está apertado, um lugar que está fechado, um lugar, aí estava um cheiro horroroso. Mas um lugar que é aberto, que é descampado, que está mais à vontade, não tinha praticamente cheiro. Então o faraó viu que Haitar Vahá, que a terra do Egito é tão larga, tão vasta, que tem lugares que dá para se viver muito bem, dá para ficar, não está incomodando tanto assim esse cheiro. Não está assim. E imediatamente, o coração dele se endureceu de novo, ele não mandou o povo embora. Isso é uma coisa que acontece, infelizmente, conosco. A situação está apertada, a pessoa toma cuidado, pensa o que dá para melhorar, vê o que dá para se fazer, vai rezar mais, vai estudar mais, vai fazer mais mitzvot, vai se preocupar. De repente, a situação passou. Passou onde? O que passou? Ainda tá. Não, já tá tudo mais largo, imagina, já não dá mais para sentir a dificuldade e a pessoa vai largando aqueles momentos e aquela dedicação que ele estava tendo até aquele momento, a pessoa deixa de lado. A Torá está vindo nos ensinar aqui o quanto nós temos que nos manter firmes sempre. Para não precisarmos, Deus nos livre de momentos de aperto, para nos fazer aquilo que nós temos que fazer. E quando já acontece de ter um momento de aperto, depois não pensar, ah, agora já estamos livres, já ficou mais largo, já não. Mantenha, porque se você começou algo bom, algo positivo, você está fazendo em prol de Deus, continue. Mantenha-se firme sempre.